a nossa coordenadora da mesa, ela ainda não chegou. Então, como realmente nós temos esse horário muito marcado, quando nós terminarmos vai ter outra apresentação às 9 horas, nós decidimos começar para não prejudicar muito as apresentações, a gente não ficar sem tempo para debate. Então, olha, a nossa mesa é sobre a questão do século da criança ao século do desamparo, né? Então, são 3 apresentadoras, eu sou a primeira, e depois temos o trabalho da Gilda, do Tom, né? Que lugar para a criança e o adolescente no século XXI. E, como terceira apresentação, temos a colega Aline Acioli, que é da Universidade Federal de Uberlândia, de Minas Gerais, está prestigiando aqui a gente, no Rio, né? E ela vai falar sobre que lugar para a criança com deficiência visual no discurso social contemporâneo. Bem, quero dizer a vocês o seguinte, meu trabalho é um trabalho teórico, porém ele está, vamos dizer assim, ligado, vinculado a uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui nesse momento, junto com a professora Muriel, do Departamento de Psicologia Social. Então eu vou ler o trabalho, porque né, temos esses nossos dons em uma marca de escrito, né? Mas enfim, em sua conferência sobre a decomposição da personalidade psíquica, Freud usa as seguintes metáforas. Ao lançarmos um cristal no solo, este se faz em pedaços, porém não caprichosamente, senão se fragmenta, seguindo linhas de cisão, cuja separação, embora invisível, estava comandada pela estrutura do cristal. Uma de tais estruturas desgarradas e feitas em pedaços são também os enfermos mentais. Tampouco nós podemos denegar-nos algo do horror reverencial que os povos antigos testemunhavam aos loucos. Eles se estranharam da realidade exterior, porém, justamente por isso, sabem mais da realidade interior, psíquica, e podem revelar-nos muitas coisas que de outra maneira nos resultariam inacessíveis. Então, nessa ocasião, Freud se perguntava se o ego é o sujeito mais genuíno, como pode se tornar objeto? Isso é possível, responde ele. O ego pode tomar a si mesmo como objeto, dar a si mesmo tratamento igual ao que daria a outros objetos, observar-se, criticar-se. Basta que uma parte do ego se contraponha ao resto. Não só o ego pode sofrer clivagens e o faz no curso de muitas de suas funções, mesmo que seja temporariamente, podendo logo reunificar esses fragmentos. Bem, nós tomamos emprestada essa metáfora, né, freudiana, para iniciar a nossa reflexão sobre o que nós estamos chamando de clínica do desamparo. É uma clínica preocupada em refletir sobre a delicadeza da constituição do ego em seus começos. Escolhemos o diálogo entre os conceitos de desamparo em Freud, posição depressiva em Melanie Klein, estado do espelho em Lacan. Daí pretendemos desenvolver ferramentas teóricas que permitam pensar essa prática clínica e social. Nossa proposta é, além das referências teóricas inspiradas no discurso psicanalítico, buscar uma articulação com o discurso das ciências sociais, psicologia, antropologia, sociologia, visando a construção de um referencial teórico, prático, multidisciplinar. Com isso, nós destacamos, então, duas questões que apontam nossa direção. A primeira refere-se à inevitável correlação entre natalidade e violência, apontada também por outros pesquisadores. Zani, do NESA, Corsino, da PUC, Ziel, aqui da UER, Nery, da Fundação Getúlio Vargas. Assim, circunscrevemos a problemática das relações entre juventudes, feminilidades e violências, que diz respeito às juventudes femininas segregadas, moradoras das áreas de grande concentração de pobreza, as favelas cariocas, submetidas ao que denominamos mal-estar da juventude brasileira segregada. Seguindo essa nessa linha, verificamos que entre essas adolescentes, o índice de natalidade é 5 vezes maior do que entre as adolescentes moradoras do asfalto. Naquela ocasião, enunciamos a hipótese que tal diferença pode estar apontando para formas de resistência ao extermínio e à violência a que tais juventudes estão submetidas, em função das políticas de segurança pública truculentas e genocidas aplicadas em nossa cidade, pelo menos nos últimos 20 anos, ainda em vigor, atingindo principalmente infâncias e juventudes segregadas. A segunda questão, sugerida pelas contribuições de Gaucher, para quem o século XX caracteriza um momento freudiano, afirma que no mesmo ano da publicação dos 3 ensaios de teoria sexual, Stanley Hall publica também Adolescência, sua psicologia e sua relação com a psicologia, antropologia, sociologia, sexo, crime, religião e educação. Isso é 1905, início, né, do século XX. Nessa época, a escolarização tinha se estendido por toda a Europa e a adolescência era descoberta recente. A psicologia da criança adquirira casa própria. A psicanálise, com sua teoria dos estágios do desenvolvimento sexual e psíquico, poderia se constituir tanto como um ramo da psicologia quanto como uma disciplina gêmea e rival. Um século depois, a psicologia da criança está a um passo de conhecer reviravolta, subvertida pela colocação em evidência da inteligência precoce e pela revisão do evolucionismo no qual tinha inicialmente se inspirado. A psicanálise está literalmente apossada da infância. Divulgada nas versões puras ou impuras, tornou-se cultura, entrou nos costumes e revolucionou a instituição dos recém-nascidos. Por outro lado, a procriação consciente não é mais um ideal distante, como Freud tinha imaginado em 1898, quando considerou que um dos maiores triunfos da humanidade seria conseguir elevar o ato responsável da procriação ao patamar de uma ação voluntária e intencional e desembaraçar de sua intrincação com a satisfação necessária de uma necessidade natural. Na perspectiva gaucheriana, a criança hoje é 2 vezes filha do desejo, socialmente, pelo estatuto que lhe é atribuído e tecnicamente, pelas condições em que é concebida. Por um lado, ela não é mais fruto da sujeição reprodutiva que até há pouco tempo estruturava o mecanismo coletivo. Por outro, tornou-se um voto privado de seus genitores, a criança de seus pais em uma concepção altamente inédita. Ocorre simultaneamente privatização da perpetuação da espécie e a apropriação do processo vivente como tal. Tendo tratado esse contexto de mudanças vertiginosas, Gaucher se pergunta como tal deslocamento poderia não afetar a constituição psíquica dos seres enquanto ela modifica os dados matriciais de sua antropogênese. Para o autor, estamos presenciando uma espécie de revolução antropológica que não será menor do que a que se diverteu a leitura da organização subjetiva em torno de 1900. Ela modifica, além do conteúdo do laço familiar, seu lugar frente ao laço social, o sentido da maternidade e da paternidade, os jogos sexual e a distribuição do consciente e inconsciente. Logo, tomando esse cenário como pano de fundo histórico e social das infâncias e juventudes pós-modernas, é que a psicanálise e demais ciências sociais estão sendo interpeladas a responder aos desafios colocados pelas questões inéditas sobre a constituição das novas formas de subjetivação do século XXI. Desamparo e o objeto perdido. O projeto de psicologia é o primeiro escrito da metapsicologia freudiana. Porém, mais do que isso, é o testemunho dessa irrupção de gênio do parto, embora prematuro, de onde nasce a psicanálise e o infante freudiano, que carrega consigo seu desamparo estrutural, incapaz de realizar a ação específica pela descarga sobre o caminho da alteração interior, o grito, a criança consegue despertar o auxílio do outro. Essa via, cuja função primária é efetuar a descarga, adquire assim a importante função secundária do entendimento, e o desamparo inicial é a fonte primordial de todos os motivos morais. Temos colocado a posição ética que anima o pensamento freudiano. em Freud, julgar é um processo psíquico. Somente possível se ocorre a inibição pelo ego, provocada pela dessemelhança entre o investimento desejo de uma recordação e o investimento percepção semelhante a ela. Essa noção de juízo será retomada no texto sobre a negação, no qual, em passagem amplamente comentada, prossegue elaborando a constituição subjetiva entre dentro e fora, afirmando que o não real, o meramente representado, subjetivo, é somente interior, enquanto o outro, o real, está presente também aí fora. No projeto de psicologia, esse real se coloca no interior do aparelho como a presença de uma ausência, das dívidas, em relação ao que se encontra fora, do qual uma realidade psíquica só pode fornecer signos de qualidade, está aí apenas como promessa de algo que pode ser encontrado. Algo entre cujas propriedades, e aqui um dos termos pelo qual Lacan denomina o real, nos parece apropriado, impossível. Pois parece impossível encontrar identidade entre o que está dentro, a presença de uma ausência, e o que está fora. Na leitura lacaniana, esse é o momento da obra freudiana em que se constitui o objeto de desejo como objeto perdido. É por sua natureza que o objeto é perdido como tal. Jamais será reencontrado. Alguma coisa está esperando. Algo melhor ou esperando algo pior, mas esperando. Rabinovitch, né, a nossa palestrante convidada, né, de honra, destaca que a pressuposição deste primeiro objeto do desejo como objeto perdido é o passo lógico indispensável para Freud construir suas duas outras séries de objetos. A primeira constituída pelos objetos de satisfação, objetos parciais vinculados ao autoerotismo e a satisfação das funções parciais, em que o prazer autoerótico pode ser alcançado por meio das zonas eróticas. A segunda constituída pelos objetos de amor, que serão objetos altos de investimento libidinal e da relação total. O primeiro objeto dessa série é o próprio eu. No momento em que, por uma nova ação psíquica, constitui-se o narcisismo primário, este eu toma a si mesmo como unidade ou objeto de investimento libidinal. Logo, o amor de si antecede, logicamente, o amor pelo outro. Melanie Klein, ao apresentar sua elaboração da posição depressiva, pela primeira vez destaca a necessidade do ego em reconhecer até certo ponto tanto a realidade psíquica quanto a externa, que ela delimita por volta dos 4 ou 5 meses de idade. Tem de se dar conta de que o objeto amado é ao mesmo tempo o objeto odiado, que as figuras imaginárias externas e internas encontram-se ligadas entre si. Destaca que ao lado das relações com objetos reais, porém, como num plano diferente, se dão relações com suas imagens, não reais, como figuras excessivamente boas e más. Essas duas espécies de relações objetais se misturam e colorem mutuamente em grau sempre crescente no desenvolvimento. Ela reconhece que o primeiro passo importante nessa direção é dado quando a criança reconhece a mãe como pessoa total e faz uma primeira identificação com ela. É então que a posição depressiva coloca-se em primeiro plano. Esta posição é estimulada e reforçada pela situação de perda do objeto amado, que o infante sente quando lhe retiram o seio da mãe, perda que alcança seu ponto culminante no desmame. Rabinovitch destaca que Klein toma as respectivas experiências de satisfação e dor como eixo de seus próprios desenvolvimentos teóricos, retomando essa dimensão do objeto freudiano como perdido. Nela, o perdido se torna um núcleo a partir do qual constrói sua teoria da posição depressiva, uma vez que a função do mundo passa a desempenhar papel central na constituição do objeto de desejo. Sem poder nos alongarmos aqui, né, sobre esses desenvolvimentos kleinianos, queremos apenas assinalar que o seu enfoque culmina numa fenomenologia do objeto imaginário que oculta o caráter estrutural da perda do objeto e na qual Lacan se apoiará para estruturar seu estado do espírito. Bom, Concluindo agora, então, eu queria dizer para vocês o seguinte, uma última passagem rapidinho. No desamparo e na necessidade do outro. Freud destaca três fatores na causalidade das neuroses, responsáveis pelas condições sobre as quais medem suas forças com as energias psíquicas, o biológico, o filogenético e o puramente psicológico. O fator biológico vai ser circunscrito pela extensa invalidez e dependência da criatura humana, devidas a uma existência intrauterina mais breve que a dos outros animais. Ao entrar no mundo menos acabado que este, o infante fica sujeito à influência intensificada do mundo exterior real com seus perigos. Assim, a diferenciação entre ego e id é impulsionada muito precocemente. O objeto que oferece proteção contra tais perigos adquire posição privilegiada, pois entre suas funções deve substituir essa primeira perda sofrida pelo infante. Todavia, para Freud, a consequência mais importante desse fator é a criação da necessidade de ser amado, que nunca mais abandona o homem. Então, concluindo aqui essa apresentação, Freud parece sugerir que no homem o biológico promove a criação de uma nova necessidade, que no projeto foi definida como urgência da vida. Essa noção trabalhada por ele é aquilo que vem perturbar a função primeira do aparelho psíquico, a função de descarga, e admite uma retenção, uma ligação da energia, possibilitando a realização da ação específica. Então, essa necessidade não se trata de uma necessidade vital, no sentido das necessidades biológicas, mas de algo mais forte, é aquilo que Lacan se refere como a necessidade, a urgência da vida. O aparelho psíquico nos fornece, seja no nível pré-consciente ou consciente, são signos que, em última instância, estão submetidos à função estruturante da linguagem, uma vez que sempre está endereçada ao outro com O maiúsculo. Talvez possamos completar, então, a ideia freudiana da necessidade de ser amado com a necessidade de ser amado pelo outro, que pode interpretar esses signos e proceder à sua transformação em ação específica. Só para deixar, né, não sei se ficou clara a ideia, mas a gente vê em Freud, né, essa marca do desamparo constitucional do bebê humano, né, que ele chama de infante, né, a criança anterior, na fase anterior da linguagem, cuja necessidade mais importante é a necessidade de ser amado pelo outro. Então, obrigada.
Fazendo um nome próprio, repleto de significantes para o outro, um nome se conflitará com os seus seios óbvios. Adolescência não é um conceito para psicanálise, pois o sujeito do inconsciente é atemporal. É o momento de despertar para o mal-estar do presente, para o encontro entre o sujeito dividido, submetido à castração e à punição, e é nesse sentido que o sujeito retorna ao seu desamparo fundamental, próprio da estrutura, e se vê sem recursos diante da sexualidade. A sexualidade acorda como um sopro. Ela surge inesperado e surpreende na estranheza, tirado do limite do campo. Algo de mal-estar se apresenta para o sujeito, pois o despertar das pulsões produz atração e temor diante do real de corpo desconhecido que se manifesta em meio do sujeito, mas também pelas fantasias incestuosas que suscita e gera culpa. O encontro do objeto é, na realidade, um reencontro dele, da Freud, em 1905. Passando a seguir um recorte clínico de uma adolescente de 18 anos, para ilustrar essa questão de desamparo e interrogar o lugar do sujeito na qualidade, que apoia a categoria do impossível, anula o sujeito do inconsciente, fazendo-o acreditar que o objeto lhe é acessível. Esse discurso capitalista. Daniela, nome que daria paciente, foi concebida como presente. A Xuxinha do vovô. Entrava na loja da Xuxa e comprava o que bem desejava. Quando se tornou adolescente, usava drogas, cocaína, fazia sexo com homens, mulheres, homossexuais, travestis, gírias, tudo que vocês possam imaginar. E depois ela pagava a conta e se sentia uma princesa, porque as pessoas tratavam muito bem, só tinha dinheiro. Na medida que ficou sem dinheiro, precisou devolver o carro que tinha acabado de ganhar, o mundo desabou. Quando me procurou, consumia medicamentos para todos os seus sintomas, ataque de enxaqueca, depressão, só falava em morte, a vida não tinha sentido, sem dinheiro, né? O significante mestre dela era o dinheiro. Como ela havia perdido, mas ela faliu, não tinha uma vontade de viver, né? Ela dizia, só tomou remédios, vivia bolado com a sua mãe falida. Conta que quando criança dormia com a sua mãe e acariciava os seios, até fazê-la dormir ao seu lado. Uma relação incestuosa que ela não tinha com a mãe. Até os 12 anos da vida, o pai abandonou desde pequeno. Hoje não quer nenhum tipo de contato com ela, pois é religioso, fanático e delirante. E isso a faz sofrer muito, pois tentava velar as palavras do seu pai. Sabemos que quanto mais dificuldade em atravessar a posição, manter o pai idealizado, menos libido estará à disposição para novos investimentos. Acabado de análise, visou fazê-la se servir do pai e enfrentar a vida. A adolescência de uma moça sempre implicará o nome idealização e devastação. Uma frase da Sônia Alberti, acho que é muito bela, que me chama a atenção. É bem própria da adolescência essa questão, né, da idealização com a devastação. Daniela pede ajuda para conseguir se separar da devastação de sua mãe. E diz que quando pensa em se separar, enxerga sangue. Aqui um apontamento real. Né? Ela chega, acho, na primeira ou na segunda sessão, falando disso. Conta-me que não tem privacidade alguma. Seu quarto não tem porta e sua mãe pode atentá-la a qualquer momento. Mulher é filme, insiste em mim. Eu não sei se vocês assistiram essa questão da porta. Pede-me para trazer sua mãe para convencê-la a colocar uma porta entre as duas. Interpreta esse pedido e diz-me que deseja se engendrar, se parir de outra maneira e não mais se alienando com os filhos maternos. Interpreta esse pedido dela. Na festa do seu aniversário, a grande questão passava com os cabelos coloridos, para pintar os cabelos, para colocar unhas de cabelo, estava todo vermelho. Era um acontecimento do aniversário dela. Na sessão anterior do seu aniversário, peço que se deixe no divã para ouvir melhor essa ansiedade. Estava muito ansiosa, muito ansiosa por uma festa. Segue dizendo que precisa pintar seu cabelo, sim, e marcar seu corpo com tatuagens. Porque ela se sente catatônica, como se fosse a Alice caindo no buraco. Diz que para ter um nome próprio, precisa dessas marcas que a diferenciam das outras pessoas. Sua mãe trocava seu nome por uma tia que fazia até magia negra e um tio esquizofrênico. Ela entende que a cor dessa forma de tatuagem, de cabelo, de economia, de pânico, né? Ela está marcando um lugar diferenciado. A sessão ficou clara quando não tem a menor noção do que é ser mulher. Parece um travesti de mulher, se torna uma drag queen, pois entende que assim ela pertence um lugar diferenciado do outro mordido e tamanho. Quando veio o aniversário, ela foi um fiasco. As pessoas se aproximavam dela, perguntando se estava fantasiada. E ela convidou também no Facebook um rapaz que participava de um grupo de automutilação. Quando ele chegou lá na festa, ela sentiu medo, ele parecia um estuprador. Eu interpreto aqui, né, de praia que ela se fantasiava para assustar e angustiar o outro. Mas, no entanto, ela ficou muito assustada com o estuprador. Responde que isso fazia sentido, sim, realmente ela de fato gozava em assustar e angustiar o outro. Algo interpela. Pois, como criança, destruía as mulheres das amigas. E quando assiste alguma cena de estupro, ela se identifica com a agressora e goza com o desespero da vítima. Eu faço essa interpretação e tem efeito, ela acaba dizendo que é isso mesmo, né? Eu tenho esse gozo aí em assustar o outro, causar angústia no outro, né? Uma posição bem perversa. Na transferência, vem tentando me assustar, falando da sua sexualidade de uma maneira depravada. E a minha ação de agarrar o que a reportei para o seu pedido de análise, uma porta, como limite entre ela e sua mãe. Tento apontar aqui para o significante da transferência. Acho que é uma questão. Ela me pede esse limite, né? Ela pede para o outro que coloque uma porta. Beleza? Essa barra, coloca essa barra. O trabalho visa promover a separação em relação significante, que aliena e a coloca na posição de objeto da mãe, uma posição mortífera na qual só consegue visualizar sua morte. Implica-a no seu mal-estar diante do desamparo frente a essa mãe devastadora, levando-a a agir em direção à impossibilidade não mais fixada na impotência, diante das frustrações dos seus ideais em queda. O trabalho se inscreve na elaboração do binômio alienação e separação. Esse caso aqui pertencia do sujeito que precisa se separar com o desamparo de cada dia, buscar os recursos que tem para enfrentar esse mal-estar. Sendo assim, ficam muitas interrogações a respeito do lugar do sujeito inconsciente na atualidade. Pois parece que a tendência hoje é a sociedade querer abolir completamente o inconsciente. Finalizo com uma poesia de Cecília Meirelles, Brinquedos Incendiados. Uma noite houve um incêndio no bazar, e no fogo total desapareceram consumidos os seus brinquedos. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo o famoso galpão de cinzas. Felizmente, ninguém tinha morrido, dizia o Devor. Como não tinha morrido ninguém, pensava as crianças? Tinha morrido com dentro dele os olhos amorosos das crianças ali deixadas. E começamos a pressentir que viriam outros incêndios, com outras idades, de outros brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que somos, talvez de anos distantes.
O título do meu trabalho é Que Lugar para Criança com Deficiência Visual no Discurso Social Contemporâneo. É um trabalho que faz parte do meu projeto de mestrado. E a ideia é que a gente faça entrevistas e observações com crianças e adolescentes para entender um pouco o que, que a deficiência visual coloca aí de impasse, né, na especificidade da deficiência visual. Então, eu vou falar um pouquinho, vou mencionar um pouco um adolescente, vou tentar falar um pouquinho de um dos impasses que a gente já está apontando. Vai andar de bengala, cego desgraçado. É com essa frase, escutada e contada por um adolescente cego, que iniciamos esse trabalho. Interessados pela forma como se dá a constituição subjetiva de crianças com deficiência visual, pretendemos aprofundar algumas questões específicas relativas à estruturação subjetiva de crianças cegas ou com baixa visão. O discurso social enfatiza a preocupação com a inclusão, em aspectos como acessibilidade e integração, mas é um movimento de inversão do desejo inicial de algumas pessoas com deficiência. O que era um pedido de escuta a uma necessidade particular passou a ser uma obrigação de um grupo. De forma sutil, o discurso social se apropriou de questões como a acessibilidade para ditar um conjunto de normas para o grupo intitulado deficiente. Agrupados e nomeados como deficientes visuais, esses indivíduos ficaram sujeitos ao que o discurso social diz que eles precisam, como se fossem todos iguais e precisassem das mesmas coisas. Eu já fiz cortes no trabalho, então se às vezes fica meio quebrada é porque tá mesmo. É provável que quem nunca viu ou esteve com uma criança com deficiência visual imagine que ela vive apenas respondendo a uma perda, e não como alguém que vive em um mundo de sons, sabores, odores, texturas e mesmo de formas percebidas de modo diferente, como luz e sombras. Todo esse conjunto de sensações e experiências corporais tem importância na apreensão do mundo e, consequentemente, na constituição do ser no mundo dessa criança. Podemos constatar que o discurso social é pró-inclusão, mas o desejo manifesto ainda é de normalização, atuando na perspectiva de curar algo que falta no desenvolvimento das crianças com deficiência visual. Criança, uma estrutura não decidida. A criança desde cedo faz escolhas que orientarão a lógica de sua existência, ou seja, faz escolhas de gozo dentro de uma estrutura determinada pelo sintoma e pela fantasia dos pais. De acordo com a hipótese de Angela Vorcaro, é possível reconhecer a condição de estruturação de uma criança em função de suas diversas manifestações e impasses, através do que enfatizamos a escuta de suas falas e brincadeiras, como índice de uma posição em relação ao gozo, ainda que não decidido. Assim, intencionamos nos posicionar no avesso do discurso social, em que a criança é tomada pelos significantes que lhe são atribuídos a partir de sua deficiência, numa escuta que permite o início de uma configuração desse campo em que a criança em constituição está inserida e faz sintoma. A partir dessa escuta, chegamos a uma demanda muito comum realizada por pais de crianças com deficiência visual. Muitas se recusam a receber o que lhes é oferecido. Então, aqui a gente só aponta o caráter, o significante que já vem quando você fala de cegueira, né? Então, a criança, ela já vem, parece que, então, se você é cego, você precisa disso, disso e disso. E aí, muitos apontam, então, a recusa, que elas não querem. Elas não querem usar óculos, elas não querem aprender braille. Muitas se recusam, e aí fica um mal-estar, ninguém entende. Como assim? O que a gente vai fazer? E aí, então, eu vou falar uma fala que foi medida por aquele mesmo adolescente que eu citei no começo, que tem 15 anos. Então, como muitos de vocês já sabem, eu era um cego que não andava de bengala. Andar de bengala praticamente é encarar dois desafios. O primeiro é aprender as técnicas de mobilidade, que são os caminhos que você costuma frequentar, noção de distância e orientação. E a segunda coisa que você precisa aprender é encarar as pessoas. O que acontece é que se você é cego, existe uma grande pressão para que você idolatre a bengala como uma forma de independência. E eu não concordo com isso. Fiz um recorte de várias falas que ele acaba, né, deixando isso para a gente. Ao rejeitar aquilo que é oferecido, um mal-estar surge na relação entre criança e seus pais. E esses buscam profissionais que possam mostrar aos filhos o quanto é importante que eles se configurem dentro de uma realidade em que eles já têm um lugar definido. Então, a busca é para que a gente convença de que eles precisam se adaptar a essas todas as aparelhagens. Para nos aproximarmos do problema de recusa e, consequentemente, do mal-estar, nos valeremos dos dois conceitos utilizados por Lacan, a alienação e a separação, para nos referenciarmos quanto às operações lógicas de constituição do sujeito. Segundo a formulação de Lacan, a alienação é própria do sujeito. Ele nasce por ação da linguagem pela via dos significantes primordiais maternos, que nele operarão essa divisão fundante do ser e do sentido. Desde esse instante, a perda, a falta é primordial. Segundo Lacan, a alienação acontece nessa divisão do sujeito. O grande outro é o lugar da sua causa significante, razão pela qual nenhum sujeito pode ser causa de si mesmo. Quando bebês, somos totalmente dependentes de um outro para sobreviver. Chamamos isso de desamparo original, e é nesse momento em que acontece o encontro com o grande outro, encontro que produzirá as primeiras experiências de satisfação. É nesse momento também que o bebê deve se alienar a esse grande outro para que possa se constituir. Mas, ao viver essa alienação, perde algo de si, algo que fica perdido para sempre. Mas se não viver alienação, também perde a possibilidade de entrar no campo da linguagem. Já a separação, outro articulador fundamental nesse processo, implica no fato de que todo esse processo de alienação deixa um resto, uma vez que o sujeito busca no grande outro aquilo que lhe falta, aquilo que ele abdicou e perdeu para se tornar sujeito ao desejo do outro. É como se o grande outro pudesse sempre complementar aquilo que falta ao sujeito. No entanto, isso não só não se efetiva, como o outro está sempre às voltas com algo a mais. A separação incide a partir da posição em que o sujeito percebe que o grande outro também é faltante como ele. O surgimento da falta no grande outro remete o sujeito à sua própria falta, ou seja, à constatação da sua impossibilidade de completar o grande outro. A operação de separação é marcada pelo confronto com a falta e, posteriormente, quando o sujeito tenta construir, no fantasma, uma resposta à falta do outro. Esses conceitos nos ajudam a pensar na posição em que as crianças com deficiência visual ocupam nessa relação com o discurso social inclusivo. Nessa lógica, elas permanecem alienadas ao desejo do grande outro, que dita o lugar em que elas devem ocupar, o que devem aceitar e utilizar para se constituir. Ao negar as ofertas de ajuda, ao não aceitar aquilo que lhes é oferecido, esse movimento pode apontar algo de um desejo, de um posicionamento particular em relação ao lugar que lhe é estabelecido dentro de uma rede de relações sociais e familiares. Ao recusar ocupar esse lugar, algo se desloca dentro de uma lógica em que está inserida. Quando R, 15 anos, diz aos seus pais que não deseja usar a bengala, o que eles ouvem é uma recusa em se constituir a partir de um lugar comum à cegueira. Nessa lógica social, ser cego é ter que usar bengala. Como poderia um cego não desejar uma bengala? Tomamos a fala dele para pensar a função que a recusa tem nessa relação familiar. Nesse caso, ela deixa evidente um mal-estar que já existe na relação entre pais e filhos. Quando os pais falam de uma dificuldade no entendimento do movimento de recusa, eles apontam as tentativas de lidar com o fracasso de suas posições perante o filho com deficiência. O filho, por sua vez, aponta o fracasso desse grande outro, mostrando o quanto ele também é faltoso, ou seja, o quanto ele não sabe dizer de sua deficiência e de sua condição no mundo. Ele recusa a bengala, pois rejeita o símbolo que aponta para um lugar normativo, um lugar comum, a cegueira. Recusando a normatização, rejeita o lugar previamente marcado, negando o saber sobre ele que é oferecido pelos pais. Ao recusar o lugar comum socialmente destinado ao indivíduo cego, ele faz reaparecer o mal-estar que advém do movimento de alienação e separação. Mal-estar que fala da insuficiência do grande outro, mas que dá indícios do que pode se tornar um desejo de singularidade e constituição. O que podemos observar do mal-estar que resulta de algumas relações familiares é uma recusa das crianças em ocupar um lugar pré-estabelecido na dinâmica familiar, como se por meio desse ato elas ali pudessem produzir uma falta e assim uma condição de separação a partir de um lugar outro que não aquele previamente estabelecido. Elas parecem se posicionar no avesso do desejo do outro para se constituírem um lugar subjetivo em relação a essa rede social. Se a recusa acontece pelo desejo de não ocupar um lugar e se constituir de forma singular ou pelo desejo de não aceitar o lugar já estabelecido no âmbito familiar, o fato é que já existem muitos lugares fabricados pelo discurso social para essas crianças. A escuta psicanalítica nos permite tomar essas crianças como sujeitos em constituição, cujas escolhas já se fazem presentes e ainda no momento tão inicial de estruturação, mas já se mostra singular e específico para cada caso. Só isso. Obrigada.
Vamos ver
como
a gente começou um pouquinho atrasado, né, porque a
nossa coordenadora não chegava, a gente resolveu dar um tempinho para ver se ela chegava, mas ela não chegou e nós começamos assim mesmo. Então, nós estamos aguardando agora quem quiser fazer comentários, quiser colocar algum, enfim, alguma interlocução, né, com essas apresentações que foram, acho que, excelentes das nossas colegas. Né? Eu acho que a minha ficou interessante, porque talvez o meu trabalho tenha sido um pouco pesadinho, um pouco teórico, mas tivemos duas apresentações com ilustrações clínicas, o que suscita, né, algumas questões. Bem interessantes e bem diferentes. Né? Então, a palavra agora é com vocês.
Eu achei interessante você, a questão do cérebro, né? A gente está com esse valor, ter direito a negar para a condição de sequia, né? Uma questão familiar, quer dizer, os próprios pais com problemas de rejeição ao próprio filho, ao próprio sequia, faz com que ele também se segure, digamos, como...
Né, o desejo, nesse caso, os pais querem que ele vista o significante da cegueira, né? Então, eles têm o desejo de que ele aprenda a usar a bengala, de que ele se constitua a partir desse lugar. E ele recusa veementemente, não quer, inclusive posteriormente, depois que eu escrevi o trabalho, ele fala, tá, eu vou usar a bengala, então, é isso que eu vou usar a bengala. E aí ele usa a bengala por um tempo, mas pra quê? Pra dizer, tá vendo? Dava no mesmo. Porque havia uma questão de os pais acharem de que o uso da bengala é sinal de independência. E aí ele usa a bengala para ver, dizer, olha, viu, eu continuo dependente nas mesmas questões e independente nas mesmas. Então, não... então ele mostra de que ele não quer se... Ele sim vai se configurar aí com os problemas da cegueira, mas não a partir desse lugar que os pais querem que ele ocupe. Acho que para dar um lugar na angústia, né?
Quer dizer, porque usar uma terceira perna, né?
Não.
Tem um significante dele, aí está emergindo, você está em bem nessa direção, né? Acolher essa escuta.
E aí, esse caso eu trouxe porque das crianças já não é tão claro, né? Então a gente vê a recusa, mas ainda para as crianças ainda não está claro. Então algumas não usam os óculos, não querem aprender o braille, e aí fica esse mal-estar, os pais obrigam, a escola também encaminha porque não consegue fazer uma relação. Que é uma relação a partir do braille, do óculos.
Então, vai se situando, né, como pessoa. Mas fora disso, o cérebro é muito alienado, né?
Uhum.
Por exemplo, o cérebro não tem noção do outro. Agora, eu gostaria de fazer uma observação que eu pensei agora, né, diante dos dois casos, que é uma questão para a gente pensar. Porque o caso que a colega traz, nós vemos uma deficiência de valor assim, real. Que a criança não pode enxergar. E no caso da colega, nós temos uma deficiência no campo psíquico. Quer dizer, essa adolescente, né, que é tão desamparada quanto este menino. Quer dizer, ela não enxerga também a realidade. Né? Quer dizer, ela não sabe se situar. Né? Ela distorce a realidade, né? E ela se equivoca muito. Né? Então, é muito interessante. Eu acho que muitas vezes, né, a gente atribui um peso muito grande a algo que parece que é da ordem do real, né, de uma coisa definitiva.
Biológico,
né?
Se o biológico fosse um
exatamente
se
não percebesse, né? Né, o quanto as marcas psíquicas também podem tornar uma pessoa cega. Né?
O cego pode ser muito, fica muito bem, né? Quer dizer que ele não faz uma vida até feliz, para conseguir enfrentar a vida dele, né?
Acho que também vai se envolvendo os outros, mas talvez ele tivesse né? De alguma maneira, de ter esses pais, né? Sobre a questão da recusa da bengala, só um minuto, como se ele estivesse querendo dizer aos pais, nessa recusa da bengala, que ele, a condição dele de cego, não torna impossibilitado enxergar, né? Quer dizer, o olhar ele não se identifica, né, com a função visual. Né? O olhar está além do visual. A gente pode ver de outras formas, com os ouvidos, com as mãos, com os olhos.
E tem uma outra coisa interessante, porque para uma criança, se você tem um filho deficiente, mexe com o narcisismo dos pais.
É, exatamente.
Então, eu acho que o código está apontando para isso. Se vocês estão aí se sentindo mal com a minha deficiência, eu estou lidando de uma forma que eu nem de lembrá-la. É isso lá, é muito interessante. Esse olhar que vocês têm sobre mim, eu não tenho.
Porque se você está, já nasce cego, a tua visão de mundo, né, pela própria cegueira, você não enxerga, você sabe as cores, você
só tem que ser uma limpeza outra, né?
É outra limpeza que é menos envolvida, né?
E eles têm apontado muito esse mal-estar, por exemplo, agora essa lei que obriga a audiodescrição. E tem um, né, então agora a televisão é obrigada a fazer audiodescrição. No canal, em vez de ter, quando você coloca o SAP, em vez de ter inglês, o filme está em audiodescrição. E aí eu descobri que muitos cegos detestam a audiodescrição. Porque eles acham que, assim, já estão dando para eles a interpretação. A interpretação já está sendo dada. Muitos gostam, mas há um movimento contra. Então, o que eu tenho percebido muito é essa questão de que a gente, com a inclusão, a gente dá um lugar já pronto e eles não necessariamente querem esse lugar. Então, é uma inversão. Né? A gente escutou o que era realmente um pedido de a gente precisa... Nós também estamos na sociedade. E se tornou um algo de que, olha, esse é o lugar. Então, eles, às vezes, recusam porque eles não querem aquele lugar pronto. Então, eles não querem. É um movimento de recusa nesse sentido, para apontar que o outro não sabe tudo sobre ele, né? Que ele precisa dizer sobre ele.
Não estou reduzindo a esse lugar.
Exatamente.
Né?
Então, é interessante como o movimento de inclusão, ele tem esse paradoxo, porque ele causa isso também, né? Então, na perspectiva de incluir, ele acaba novamente dando lugares.
Uma limitação.
É, fazendo é com deficientes visuais congênitos, o que dá uma diferença enorme, né, que é do que é nesses casos em que a pessoa adquiriu. Então, enfim. É em Uberlândia. Bom, se vocês se interessarem, eu também tenho um site que eu desenvolvo sobre deficiência visual, que foi uma bolsa que eu ganhei da FUNART, a gente fez em conjunto. Então, se vocês se interessarem, eu dou para vocês o endereço, aí dá para saber, a gente faz muita coisa. Vou escrever,
lá
que
dá
para escrever?
Não tem.
Não tem. Tem o cartão aqui, é quem que eu dou o cartãozinho com o endereço?
Agradecemos a vocês a participação, a troca, né? E como vai ter outra.